Vai. Vamos lá. Hoje eu inicio Gálatas 5, verso 22. Na semana passada nós concluímos pela vida do Fábio, o finalzinho ou o início da galeria dos pecados que são gerados por nossa natureza pecaminosa. E hoje nós iremos conversar sobre o fruto do Espírito, tá bom? Então, eu tenho aí Gálatas 5, 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, contra essas coisas não há limites, tá bom? Então esse é o texto que vamos trabalhar algumas semanas aí. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é o que você entende como vida cristã, qual é a sua dimensão, o que isso significa para você? O que é vida cristã? O que é caminhar com Jesus? Existe algum parâmetro, alguma coisa que Jesus vai exigir de cada um de nós? Como é que você entende vida cristã? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso antes de nós conversarmos. Aqui começa o texto, e vai pensando nisso que eu acabei de te perguntar, que existe um fruto. Então, o fruto descrito por Paulo aqui nesse contexto, nesse texto que eu trabalho com você nessa noite, é o resultado da manifestação do Espírito Santo em nós. Então, o fruto é aquilo que é gerado pela vida do Espírito Santo que está em nós. Então, eu e você somos habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. Por isso que essa série agora ela começa com o nome O Fruto de Deus em Nós, que são as ações de Deus através da nossa vida. Esse fruto e esta ação de Deus em nós, ele não é e não está relacionado àqueles frutos ou aquelas ações e reações que estão registradas lá em 1 Coríntios capítulo 12. Você tem lá ações do Espírito Santo relacionado a dons de profecia, dons de cura, dons de visão, esse tipo de coisa. Não é esse tipo de manifestação. Aquele tipo de manifestação é uma outra coisa. Aqui é um tipo de manifestação relacionado ao nosso comportamento, relacionado àquilo que estamos vivendo com Cristo. Então, viver com Cristo tem que ter, de alguma forma, os resultados, como a gente vai olhar isso. Então, esse fruto é o resultado deste caminhar com Cristo. Então, por que eu tenho que destacar já aqui isso? Porque hoje, de alguma forma, você há um conceito, não sei se vocês conseguem perceber isso ou não, mas existe uma mentalidade hoje que é mais ou menos assim: as pessoas se achegam a uma comunidade cristã, elas optam por seguir Jesus, mas só que a sua fé, muitas vezes, só fica no conceito de Jesus como o Salvador. Aquela ideia de eu recebi Jesus no domingo X e ok, está tudo certo, continuo minha vida. Não há, às vezes, uma progressão, não há uma mudança. Então a pessoa entende que ela é salva, tal, ela continua vindo, você não vê, não percebe, às vezes, a mudança no caráter. Só que caminhar com Jesus, existem duas coisas que são assim, fundamentais: a fé no Salvador, isso é fato, eu tenho que ter fé naquele que vai me salvar. Porém, além de ser Salvador, ele também é Senhor. E essa parte Senhor muitas vezes ela fica oculta, ela fica escondida, ela não é às vezes apresentada. O conceito Salvador, todo mundo quer. O conceito Senhor fica muitas vezes de lado. Você vai colocando a ideia do Salvador em prática, mas a ideia do Senhor é como se você fizesse uma separação. Amo aquele que me salva, mas não sou muito achegado àquele que me exige alguma coisa. Você quer ser salvo, mas você não quer praticar algumas coisas que a salvação nos convida e nos leva a fazer. Então você não tem como fazer esta separação entre salvação e senhorio de Cristo. As duas coisas estão juntas. Se você recebe Ele como Senhor e Salvador, você não tem como desvincular essas duas coisas, porque tudo isso está lá, junto. Não tem como separar. Então, essa manifestação, ou este fruto, é uma ação, é um tipo de comportamento que eu e você devemos expressar diretamente, porque está relacionado com aquilo que você confessa, com aquilo que você diz. Ah, eu sou um discípulo de Jesus. Ah, eu sou um filho de Deus. Ah, eu sou salvo por Cristo Jesus. A confissão que você faz, ela tem que estar alinhada ao comportamento que você exerce entre as pessoas. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é quem está te vendo ver isso na sua vida. Às vezes você está falando de um Cristo pela sua boca, que na sua prática é alguém estranho. Então essas coisas não podem estar separadas, elas estão relacionadas, estão juntas, estão conectadas, você não tem como fazer esta separação. Então o fruto, ele é uma evidência, fruto não fica escondido, fruto não fica oculto. O fruto, ele sempre está o quê? No tempo certo, na estação correta, no mês correto que ele tem que frutificar, você vai lá. O Fabinho trabalha com essa... O pai do Fabinho trabalhava com esse setor, né, de plantação. Não tem o tempo exato, você planta, semeia, cuida. O tempo exato, você tem o fruto ali para você fazer a colheita. Então, é a mesma coisa a vida cristã. Assim, o fruto do Espírito, ele tem que existir. Ele não pode não existir. Tenta entender assim, é uma conta que não fecha. Você dizer que é crente em Jesus Cristo e não ter os frutos. Você afirmar que é a habitação do Espírito Santo e não ter as expressões ou as marcas do Espírito Santo na minha e na sua vida. Assim, é uma conta que não fecha. Então você precisa ter, porque isso é um fruto, e esse fruto, ele precisa ser evidenciado. Então todo aquele que confessa ao Senhor Jesus Cristo como dono de sua vida, ele vai revelar ao mundo caótico este fruto. Por quê? Porque isso é apenas uma amostra daquilo que será o reino de Deus no estado eterno. O fruto é uma, vamos dizer assim, ele vai ficar para a eternidade, porque essa é a natureza dele. Nós seremos semelhante a ele em aspectos de justiças, em aspectos de ética morais. Nós seremos iguais a Jesus nos aspectos morais, amor, bondade, longanimidade, esses aspectos, nós seremos iguais a Jesus. Isso já está sendo evidenciado hoje, aqui, neste mundo. Isso não é algo para o futuro, isso não é algo lá para frente. Isso é algo agora, aqui, real. Deus já está trabalhando em cada um de nós para nos mostrar, para mostrar a este mundo caótico, este aspecto da eternidade. É como se Deus estivesse invadindo este mundo em trevas, como a Bíblia diz, e mostrando para este mundo, para os pecadores deste mundo, através da minha vida e através da tua vida, o que será o estado eterno, como será a comunidade, como será o reino de Deus e os seus súditos, os seus filhos, a família de Deus. A família de Deus é a família que manifestará amor, paixão, longanimidade, benignidade, serviço, sem pedir nada em troca. Então, a forma como Deus vai revelar-se ao mundo aqui é por meio da proclamação do Evangelho e também por meio do amor evidenciado, amor demonstrado na sua família, na sua comunidade, ou seja, a igreja. Então, quando Jesus orou, se você for lá em João capítulo 17, você vai observar que Jesus fez uma oração. E nessa oração ele falou assim, que eles sejam conhecidos pelo amor. Eles sejam meus discípulos e sejam conhecidos por causa do amor. O mesmo amor que eu tenho contigo e tu comigo, eles também terão esse amor. Então veja só, que a marca, a verdadeira marca da igreja é o amor de Cristo. É muito mais importante o amor de Cristo do que qualquer outra coisa. Então, fica de olho nessa dica, porque é isso que Deus está fazendo com você. Aonde você estiver, aonde eu estou, são lugares particulares. Por exemplo, talvez você não possa estar aonde eu estou. E possivelmente eu não posso estar no mesmo lugar em que você está. Mas aonde eu estou, eu devo manifestar o amor de Deus. E aonde você está, você deve manifestar o amor de Deus. Naquele lugar, naquele setor, naquela região, naquela vizinhança, naquela escola, naquele trabalho, aonde você estiver, aonde ninguém mais vai poder estar, é ali que Deus vai demonstrar o seu amor para o mundo. Então eu preciso que você preste atenção nisso hoje, porque este é um fruto importante. Está fechado lá. Então, para que a manifestação do Espírito Santo ela possa ser efetiva em nossa vida, eu preciso trabalhar com você algumas atitudes, algumas dicas aqui, tá bom? Então nós vamos trabalhar duas coisas aqui por enquanto. Duas, deixa eu ver. Três. Quatro, cinco. Cinco coisas. Cinco coisas para você entender como você deve manifestar isso na sua vida. Se você não manifestar esses pontos, são pontos que você precisa para que a vida surja. Sem esses pontos você não verá essa vida. Então, primeiro ponto, você deve compreender aonde você está. Evangelho de João. Se você quiser abrir aí, capítulo 15. Então, o primeiro ponto que eu devo compreender é aonde eu estou. Se eu perguntar para você agora, onde você está, o que, que você me falaria? Tempo. Aonde, Sibeli? Veja só, você está em dois ambientes nesse exato momento. Você está em um ambiente que é totalmente espiritual. Lá no texto de Efésios, você não precisa abrir, está escrito, está declarado lá em Efésios, que qualquer um de nós estamos assentados em Cristo Jesus. Então, nosso estado agora, nesse exato momento, é que nós estamos assentados em Cristo. Estamos assentados com Cristo, em Cristo. Ou seja, estamos dentro de Cristo. Ok? Essa linguagem de João, capítulo 15, você vai ver alguns parâmetros aí que vão ser semelhantes. Abra aí no capítulo 15, verso 2. Aonde nós estamos? Todo ramo que estando em... Jesus está dizendo, todo ramo estando em mim dá o quê? Fruto. Então você vai ver que ele vai repetir isso no capítulo, no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 8, no verso 16. Então a primeira coisa que você deve entender para que o fruto do Espírito seja evidenciado na sua vida, é entender aonde você está. Você não está em qualquer lugar. Você não habita em qualquer ambiente. Você habita em um ambiente santo chamado Jesus Cristo. Você está nele. O batismo, lembra do seu processo de batismo? Qual é a referência e a simbologia existente no batismo? Qual é a declaração espiritual que o batismo está anunciando? Que eu estou sendo colocado dentro dele, em Cristo. Esse é o símbolo do batismo. Eu estou saindo de um ambiente de trevas, um ambiente de estado de condenação, retirado, como diz Colossenses, de um mundo de trevas para o reino da luz, colocados em Cristo Jesus. Então eu estou sendo colocado dentro dele, eu estou sendo jogado para dentro dele. E quando eu ressurjo, quando eu volto, no simbolismo do batismo, eu estou voltando como o quê? Como uma nova criatura. Então, estar nele significa que eu sou uma nova criatura. E como Paulo diz, as coisas velhas ficam para uma nova vida surge. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Aonde estou? Porque quando eu entendo aonde estou, isso define o que eu desejo ser. Quando isso não está muito claro, eu quero ser qualquer coisa. Eu ainda quero ser o André, você ainda quer ser você. Você ainda quer manifestar aquelas atitudes que vimos nos versos anteriores. Rixas, brigas, prostituições, você quer ainda voltar a manifestar aqueles vícios de sua antiga vida. Porque de alguma forma eu e você não entendemos, não compreendemos bem aonde estamos e a quem pertencemos. E se isso não for claro, fica difícil o fruto surgir. Porque eu não tenho clareza aonde eu estou. Então eu preciso ter clareza. Então você está em Cristo. Ele é a videira verdadeira, da qual você e eu recebemos vida. A vida está lá. É nele. Todo ramo que está aí, frutificará. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu devo ser humilde para reconhecer que sou totalmente dependente. Lembra que o fruto do Espírito pertence a quem? Ao Espírito. É o fruto do Espírito. Não é o fruto do André. Não é o fruto gerado pelo André. O Evangelho, ele não é um compêndio, um livro de normas, de regras morais. A vida sobrenatural do Evangelho, ela é real. E ela é produzida pelo Espírito Santo. Ela não é algo que eu leio simplesmente e coloco em prática. Eu leio e com a ação sobrenatural do Espírito Santo em mim, eu tenho a capacidade de manifestar isso ao outro. Ah, eu não consigo fazer determinada coisa. Não consegue porque é você quem está tentando fazer. É você que está permitindo com que o sentimento obscuro não permita que o Espírito Santo se manifeste. Então eu tenho uma determinada situação a qual eu preciso manifestar a vida de Deus. Eu preciso ser humilde, parar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho capacidade de fazer isso aqui. Eu não tenho capacidade de amar nessa situação. Eu não tenho capacidade de perdoar nessa situação. Eu não tenho capacidade de ser paciente nessa situação. Eu não tenho capacidade de ser fiel nessa situação. Me ajuda. Eu preciso da manifestação do teu poder em mim. Eu preciso da tua vida surgindo em mim. Eu reconheço que eu não posso, eu não tenho condições. Em mim mesmo, eu não sou capaz. Eu não tenho essa propriedade, eu também não posso me motivar a ser tão orgulhoso ao ponto de achar que consigo. Porque eu entendo que eu, estando em ti, de ti recebo vida para viver a vida que tu exiges. Entender em quem eu estou com humildade me faz e me dá a capacidade de ser alguém que Deus deseja que eu seja, um filho que vive na prática aquilo que o reino de Deus exige. Eu não tenho como viver essa vida se eu não for dependente. E a dependência me leva, me obriga a ser humilde. Porque o grito do Éden foi a independência. O Éden é o sinônimo de sermos independentes. Não preciso de Deus. Resolvo. Eu sou o cara agora. Ah, se ele é o detentor de todo poder, de todo conhecimento, eu também quero ser. Então, o grito do Éden é o grito da independência. O grito da liberdade. E quando Deus nos conquista de novo, através de Cristo Jesus, Ele vai conduzir de novo a nossa vida ao Éden e vai falar: é liberdade limitada. A verdadeira liberdade está dentro dos meus mandamentos. Enquanto você está dentro dos meus mandamentos e dentro dos meus propósitos, você é totalmente livre para viver uma vida perfeita que me agrada, que me faz feliz, que me deixa se relacionar com você. Se você não tiver dentro deste parâmetro que eu coloco, eu não posso me relacionar com você, você não pode se relacionar comigo, e você entra em um estado de condenação e morte. Então é necessário que você, ao entrar no meu ambiente, você viva conforme as regras do meu ambiente, para que eu possa me relacionar com você. Porque sem isso, a minha santidade, ela tem que, de alguma forma, te afastar de mim. Porque eu sou santo. Então eu não posso entrar neste lugar onde eu contaminarei a santidade de Deus. Eu preciso ser santo, como a Bíblia diz, como Ele é santo. Para isso eu preciso ter humildade. Eu devo reconhecer a minha total dependência. O que João está dizendo? Todo ramo que está em mim, estando em mim, recebe vida. Então a vida está atrelada, a vida de Deus está atrelada, conectada a estar em Jesus, para que o fruto do Espírito possa se manifestar. Não há fruto se isso não acontecer. É necessário compreendermos que para permanecer crescer no amor de Deus, é necessário obedecer seus mandamentos. Veja só que interessante. Você não fica em Cristo se você não mantiver os mandamentos dele. Não foi eu que falei isso. Desce aí, verso 9 e 12 do capítulo 15. O que está escrito? É, do capítulo 15, de João. Como o Pai me amou, eu vou ler. Eu também amei vocês. Aí ele diz, permaneçam no meu amor. Agora observe o verso 10. Se vocês guardarem o meu mandamento, ou os meus mandamentos, permanecerão. Então há uma condição para se permanecer no amor de Deus. É guardar os seus. Então eu posso estar em Deus de qualquer maneira, eu posso estar em Deus de qualquer forma, eu posso permanecer nele de qualquer jeito. Não, o próprio Jesus está dizendo isso. Então, andar com Jesus, lembra que eu falei no início? Receber o Jesus que é Salvador é fácil. Difícil é caminhar com Jesus que é Senhor, que toma tudo que é meu, que exige alguma coisa de mim. É muito fácil eu tentar andar com Jesus de qualquer forma, mas isso é um engano do meu próprio coração. Porque a Escritura, ela me corrige e me indica o caminho que eu devo seguir. Mas vamos continuar. Assim como eu tenho, aí ele dá o exemplo. Além de pedir, ele fala, olha como eu fiz. Assim como eu tenho também guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria em vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu. Aí é interessante que ele fecha o assunto dizendo assim, olha como eu cumpri o mandamento do meu Pai, vocês também devem cumprir esse mandamento que eu exijo, porque eu também amo, e vocês devem amar como eu amo. Então o parâmetro é lá em cima. A condição exigida por Jesus para caminhar com Ele não é segundo os parâmetros que eu determino. É segundo os parâmetros que Ele determina. Ele está dizendo, se quer permanecer aqui comigo, você tem que amar como eu amo. Se quer permanecer aqui comigo, que quer ter vida comigo, você deve viver como eu vivi. Você deve caminhar como eu caminhei. Aqui lembrando que nós não seremos como Jesus, nos aspectos eternos, nos atributos eternos. Nós não seremos como Ele. Porém, o seu atributo moral é compartilhado com todas as suas criaturas. Então, a moralidade é devolvida a todo aquele que se achegou, todo aquele que foi perdoado, todo aquele que foi comprado por Ele, recebeu uma nova vida, para viver como cidadão do reino de Deus. Há uma luta gigantesca aqui dentro, e você viu que há uma guerra entre o Espírito e a nossa natureza pecaminosa aqui dentro. Isso não está pleno ainda, mas já há evidências aqui dentro de um poder se manifestando ao ponto dele me solicitar que eu caminhe à semelhança dele entre os homens aqui na terra. Quer permanecer em mim? tem que andar nos meus mandamentos, amando como eu amo. Então a coisa já fica mais complicada, porque não é segundo os meus mandamentos, não é segundo aquilo que eu coloco na minha cabeça. E é, não, eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim que está escrito. Claro, não tem aqui joguinho de palavras, está claro. Ele está conversando claramente com os seus apóstolos, ele está conversando direto, usando a simbologia, usando como imagem, para explicar para aqueles a quem ele está ensinando o elemento da videira, algo muito importante no contexto de Israel. Eles sabem o que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, vocês vão ter que caminhar comigo, quer ver fruto, tem que permanecer em mim. Mas para permanecer em mim, há uma condição: guardar os meus mandamentos e amar como eu amei. Aí a coisa fica mais, o calo vai. Lembra da cena que ele entra, ele pega uma bacia, pega uma toalha, começa a lavar os pés. Aí Pedro: não, tu não tem um parte com Deus, não sei o que, não vai lavar. Aí Pedro: se não fizer, tu não tem parte comigo, coisa e tal. Mas a frase que me chama a atenção aqui é quando ele fala assim: olha pessoal, presta bem atenção, o que eu fiz como exemplo a vocês, vocês devem replicar a outros. A forma como eu me humilhei e servi vocês aqui dentro, lavando os pés de cada um de vocês, vocês têm que entender o que é humildade e replicar isso a outros. Assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Então Jesus, quando nos convida a caminhar com Ele, Ele não colocou uma arma na nossa cabeça. Quem aqui foi obrigado a caminhar com Jesus? Quem aqui aceitou as condições? Uma vez que você aceitou as condições são dele. Ele não deu, ele não abriu um precedente, uma oportunidade, não te perguntou: olha, qual é a tua condição para me seguir? Ele falou: você quer me seguir? Calcula o custo. Ele falou isso em parábola: olha, dá uma olhadinha aí. Quer começar a construir mesmo? Quer o parâmetro? Caminha comigo e eu vou te mostrar. Está vendo a minha cruz? Eu estou carregando ela. Mas você vai ter que carregar a cruz. Só que eu falei na semana passada, né? A cruz, ela tem um simbolismo único. Ela não tem outra coisa. O que que você acha que a cruz significa? O que que você entende por cruz? Quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua. A cruz, no contexto que ele está falando, só tem uma indicação, não tem outra possibilidade. Não vai passar férias na cruz. Não é momento de lazer. O que ele está falando é assim: caminhar comigo é um caminhar de sofrimento e morte. Não é confortável caminhar comigo. A cruz simboliza muito sofrimento e morte. Caminhar comigo não é um mar de rosas. Se você quer de fato caminhar comigo, você vai ter que se negar a si mesmo, tomar a tua própria cruz. Eu estou carregando a minha, mas você vai ter que levar a sua. Não tem outro, não existe outra ideia. Um autor chamado Tozer vai dizer que o povo judeu, quando percebe ou quando olha alguém carregando a sua cruz, ele sabe o que está acontecendo ali e sabe o resultado final. Não tem volta, é morte certa, é sofrimento certo, é agonia. Então caminhar com Jesus, essa ou este é um tipo, ou essa é um tipo de mensagem não muito confortável no dia de hoje, para a nossa comunidade, igreja, século 21, esse tipo de mensagem é esquisita falar sobre ela. Por quê? Porque hoje é o elemento da hipergraça, graça, aquela coisa exagerada da graça, que acaba até se tornando uma desgraça, porque você não faz a real dimensão do que foi a graça, do que foi a manifestação, o que isso custou, o que está por trás de tudo isso. A graça e a salvação é de graça, é fato. Mas o resultado disso, quando eu chego, me custa tudo, me arranca tudo, me tira tudo. Porque já não sou mais eu, como diz Paulo. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Já não vivo mais eu. Mas Cristo é quem vive em mim. O cara botar a mão no peito e falar isso, ele tem que ser muito cabamacho. Ele tem que ser muito corajoso. Ele está dizendo, o Paulo não existe mais. Agora o que existe é Cristo por meio do Paulo. Agora o que existe em Paulo é um sofrimento por Cristo. Agora o que existe em Paulo é um amor que me constrange e eu tenho que proclamar esse Cristo. Agora o que me constrange é não saber se continuo aqui ou se peço a morte para ir com ele. Mas eu sei que ficar aqui traz fruto para ele, então ficar aqui ou ir está de boa. Essas são as palavras de Paulo. Olha, um tempo eu achava que eu era um camarada super, o top da galáxia. Mas Filipenses vai dizer lá, ele registrando, tudo isso aí eu considero como esterco, como coisa sem valor, para conquistar a Cristo. Entende? Você saber aonde você está, muda quem você é. Não tem como você falar que está nele e continuar da mesma maneira como um dia você chegou ou como um dia você viveu. Alguma coisa não está fechando aí. É preciso vasculhar o coração. A pista deixada nesse discipulado que envolve esse relacionamento com Jesus não é meramente crer. Não é simplesmente acreditar. Ah, eu creio em Jesus, tá, isso é muito bonito falado. Mas o discipulado, caminhar com Jesus, ele define algo concreto. Algo que deve ser executado, que é amor e mandamento. Essas coisas não só vêm de falar. Amar não é só falar. Amar é uma prática. Mandamento não é só falar, é uma prática. Então não tem como escapar. O Espírito Santo é quem produz todas essas realidades em nós. É Ele que vai fazer todas essas virtudes crescerem, todas essas virtudes virem para fora. Então você precisa entender em quem você está. E precisa ser humilde o suficiente para que isso possa começar a ser gerado em você. Então, a terceira coisa é que eu devo condenar e conduzir toda essa minha natureza pecaminosa à morte. Tudo aquilo que você viu nos versos anteriores, 19, 20, 21. Lembra que nós trabalhamos aqui semanas dentro daquela questão da natureza pecaminosa. Tudo aquilo que você observou ali, ou que seja semelhante a qualquer uma daquelas atitudes, tudo isso deve ser condenado. Tudo isso deve ser levado à morte. E detalhe, pasmem, a morte é algo que é exigido de nós. A morte não é efetuada por ele. A morte é realizada por nós, para que a vida dele seja manifestada. O sentimento pecaminoso que nasce do meu coração e deseja vir para fora, é eu que devo submetê-lo e condená-lo à morte, para que a vida de Deus, pelo poder do Espírito Santo, venha para fora. Isso é a mortificação do pecado. Isso é a mortificação que está escrito lá em Romanos capítulo 6. A mortificação, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, a mortificação é um trabalho meu. É o custo, é onde ele fala, quer me seguir, André? Quer me seguir, Jaque? Cris, Adalberto, quer me seguir? Presta bem atenção, você vai carregar a sua cruz, é você que vai até a morte. Eu não vou, agora é você que vai. A renúncia do seu pecado é a expressão de amor que você vai me dar. Você vai expressar o seu amor por mim, morrendo para o pecado, guardando os meus mandamentos. Abra aí, João, capítulo 12. João 12, verso 24. João 12, verso 24. O que está escrito aí? Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Olha o 25. Quem ama a sua vida, há de perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Então, a princípio, Jesus está falando da vida dele, que é o verso anterior, 24. No verso 25, ele está dizendo sobre a nossa vida. Então, a vida dele é sinal de frutificação. Ele está dando a dica. Como frutificará? Qual é o método? Qual é a metodologia de Deus para que renasça? Para que nasça uma nova vida? Para que nasça um novo momento? Para que surja um novo mundo? Uma nova criação? É levar o filho dele à própria morte. Para quando ele trouxer o filho de volta, pela ressurreição, ele traga com ele a vida eterna e inicia um novo processo, uma nova criação a partir desse elemento. Quando todo mundo olha a morte, acabou, morreu, vixe, tá tudo. Mal sabiam que o que estava ocorrendo, de fato, era um poder extraordinário que estava ressurgindo com uma nova vida. Não existe, não existe. Esse é o padrão do reino. Não existe vida sem morte. Não existe caminhar com Deus sem morte. Não tem como você caminhar com Deus permanecendo quem você sempre foi. Quem você sempre foi deve ser levado à morte. O grão de trigo precisa morrer. Isso é Jesus falando sobre ele mesmo. Mas aí você fala, ah, aí foi ele. Vai lá em Mateus 16 agora. Verso 21. Depois você desce por verso 24 ao 28. Mateus 16, verso 21. Desde esse tempo, posso ler? Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Olha a consciência aqui de Jesus. Para quê? Para viver uma vida plena. Para viver o evangelho pleno, o evangelho do reino, o evangelho da prosperidade, das riquezas. Não é, não é isso que ele está falando aí no texto? O que ele está falando aí? Para sofrer. Não é isso que está escrito aí? Padecer, sofrer muitas coisas na mão ou nas mãos dos anciãos, na mão dos principais líderes religiosos, dos escribas, para que fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Agora pula lá para o 24. Isso é Jesus falando sobre ele. Ele está falando, olha, eu vou ter que subir para Jerusalém. Eu vou padecer na mão de toda aquela elite religiosa. Eu vou sofrer. Vão me matar. Ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Isso é minha condição. Isso é para a minha vida. Mas vem cá, quero conversar com vocês. Chega mais. Vamos tomar um café. Senta aqui que eu não quero espantar vocês. Senta aqui, vamos conversar. Imagina Jesus tendo esse diálogo com esses homens. Presta atenção no que ele vai falar. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida deve perdê-la. Conservar a sua natureza pecaminosa é um erro drástico. É um erro absurdo. Conservar um estado de rebelião, conservar momentos de desobediência, é loucura nossa, minha, sua. Quando entramos nesse ambiente de conservar a ira, conservar o roubo, conservar o engano, conservar a mentira, a prostituição, conservar essas coisas é morte. É separação da vida. Essas coisas deveriam ser levadas à morte e não me levar à morte. Quando eu levo essas coisas à prática, é eu que estou me conduzindo à morte. Pois Romanos 6, verso 23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Não tem como. O não fecha. Quem perder a sua vida por minha causa. Acha o quê? Achará a vida. A verdadeira vida vai ser achada, será descoberta quando você morrer para você mesmo. Sabe aquela luta, aquela insistência aí? Ah, eu não aceito. Ah, eu não sei o quê. Ontem a minha prima postou um vídeo falando sobre relação entre casais, né? E ela é sarruda pra caramba. E ela colocou lá um vídeo falando assim: ah, eu vou dar uma dica de casais, né? Que casais não podem dormir brigados, né? Você tem que se ajustar a sua relação antes de dormir. Faz 3 dias que eu não durmo. Ou seja, é mais ou menos assim que a gente faz. Às vezes a gente não quer ajustar as coisas que devem ser ajustadas. Mas as coisas que não estão sendo ajustadas, talvez seja engano do nosso próprio coração. Elas podem estar nos conduzindo à morte. Elas precisam ser ajustadas. Elas precisam ser alinhadas. Talvez o pecado ele seja tão absurdo em nós, ao ponto dele nos enganar, de causar um engano tão grande na nossa mente. Paulo fala que há momentos que o nosso pecado ele deixa a nossa mente tão insensível, cauterizada. Sabe um ferimento cauterizado, queimado? Você não sente, não perde a sensibilidade. Paulo fala de uma mente cauterizada por causa do pecado. Você não percebe que aquilo é mal, continua executando aquilo, e aquilo, sem você perceber, já te separou de Cristo há muito tempo. Porque ele diz: permanecer em mim é permanecer em amor e guardando o meu. Guardar mandamento aqui, gente, é prática. Não é guardar, não é como você estivesse selecionando algo, guardando no armário para ninguém mexer, ficar ali à mostra. Não é isso. Guardar mandamento é contra o pecado, é viver na prática daquilo que é exigido por Jesus para que eu não entre em uma nova condenação. Os meus pecados anteriores foram zerados. Zerou, o assunto acabou. Está aqui, ó. O escrito de dívida, eu anulei. Está anulado, rasguei, tirei da cruz, paguei. Daqui para frente, filhão, vida nova. Vidinha nova. Não vai andar de qualquer maneira, não. Quer relacionamento comigo? Quer entrar em um relacionamento comigo? É um relacionamento diferenciado. Vai haver luta, vai haver sofrimento. Morrer para si mesmo não é uma coisa fácil. Não é uma coisa tão absurda e tão difícil que vai contra a nossa natureza, de, assim, com uma força gigantesca, que Jesus no jardim do Getsêmani, ele falou: Pai, se for possível, passa esse negócio aí. Quando ele vai olhando tudo o que tem que acontecer, ele fala: Pai, se for possível, não seja feita a minha vontade, mas se for possível, joga isso aí lá para frente. Mas o pai falou o quê? Não é possível, filho. É necessário. A condição é essa. Não tem outra condição, não tem outro caminho, não tem outra coisa a fazer a não ser te levar a essa morte. É te aplicar a condenação. É aplicar sobre você a ira. Não há outra condição. Se houvesse uma outra possibilidade, se houvesse uma outra condição, eu teria feito. Se houvesse outro caminho, tu não precisaria ter vindo. Eu fico imaginando esse diálogo entre o pai e o filho. Filho, não tem como passar. O cálice é esse, ele vai ser dolorido. Não vai ser fácil, vai ser humilhação, vai ser dor, vai ser sofrimento. Mas, aí eu lembro do que o profeta Isaías escreveu no Isaías 53. Quando ele olhar os frutos da sua vida, ou daquilo que ele fez, ele se alegrará. A princípio, é duro, é dolorido, machuca. Eu não quero, eu fui o injustiçado, eu preciso, eu vou resolver, eu quero enfiar a mão na cara. Esse sou eu natural, esse é você natural, esse somos nós natural. Aí Deus fala assim: vamos no Getsêmani, vamos conversar, eu preciso que tu tome o cálice. Ah, mas vai, eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar, mas eu preciso que você suporte e passe, eu preciso que tu carregue a tua cruz e morra. Mas lá na frente você verá o fruto de tudo isso. Você primeiro vai perder para poder garantir o que eu já te dei. Aqui eu não estou falando de compra de salvação. A salvação é graça. O que eu estou falando aqui é do entendimento que ocorre dentro desse contexto de salvação, desse pacote. Porque a graça neste pacote é uma nova vida que deve ser praticada. Então, graça é sinônimo conectado, aí está conectado a um novo estilo de vida, que é gerado por meio desta ação de Gálatas, a ação do fruto do Espírito, a capacitação do Espírito. Mas para isso eu preciso saber onde estou, ser humilde o suficiente para depender dele e levar todo aquele jugo desgraçado que existe em mim à morte. Todo aquele sentimento descrito por Paulo nos versos anteriores que me levam para a morte, todos esses sentimentos eu tenho que levá-los à morte. Isso é meu. Ele não vai fazer isso por mim. Por quê? Porque isso é uma relação de amor. Isso não é uma relação de obrigação. Quando o filho faz, ele é o nosso exemplo máximo, ele faz por amor ao pai. Ele não faz por sentimento. Ele não faz por segundas intenções. Ele vive tudo que vive, ele suporta tudo que suporta, porque ama o pai. Se você não ama o filho, fica difícil. Você não vai conseguir morrer para você. Porque o centro de tudo isso é o amor. Saber aonde você está e com quem você está define tudo. Vai ser definido por isso. Quem estou? Em quem estou? Em quem estou? Quem agora eu sou? Uma nova criatura. Não vivo mais para mim mesmo, vivo somente para Ele. Perder a vida é a condição para que surja a nova vida. Sem isso não tem nova vida. O discipulado, ele vai exigir uma mudança drástica na nossa vida diária. Não é algo espaçado, não é algo hoje eu posso, daqui 2 meses eu volto a fazer de novo. Não, é algo diário, que eu devo assumir essa missão com Jesus, nesse discipulado, nessa mudança drástica, mesmo que isso me exija a própria vida. Nós aqui no nosso Ocidente, nós não temos como falar sobre a perda da nossa vida no sentido físico. Aqui a gente não é perseguido ao ponto de exigirem a nossa morte física. Então, para nós, aqui a ideia é uma morte mais contextual, ética, moral. Um conceito mais moral. Eu tenho que morrer para sentimentos, para situações ou naturezas, vícios pecaminosos, mas não é me exigido vida aqui. Ninguém coloca uma arma na minha cabeça e tenta me matar. Mas se eu for lá para o lado do Oriente, algumas situações, algumas regiões do Oriente, você vai ver que lá exige-se o quê? A vida ética e a vida física. Temos irmãos meus e irmãos teus nesse exato momento presos, condenados à morte. Que isso muitas vezes não chega para mim, não chega para você essa informação. Mas se você entrar em algumas agências de missões que trabalham com pessoas em regiões perseguidas, você vai ver que isso é mais comum do que andar para frente. É uma coisa comum, corriqueira. Você vê radicais islâmicos matando a torta e a direita. É que a informação na mídia não chega para mim e para você. Mas isso é algo comum. Capítulo 3, verso 8. Esse é o quarto ponto. Capítulo 3, verso 8. Eu já sei que eu tenho que saber aonde estou, tenho que ser humilde e tenho que morrer para si mesmo. Nessa caminhada, eu posso ter em algum momento um obstáculo, eu posso errar em algum desses momentos. O erro não pode ser algo cotidiano, algo diário. Ele pode ser algo que, em um momento ou outro, eu, sem perceber, cometi um erro. Um erro grave ou não, mas cometi um erro. Mas eu tenho que, para caminhar com ele, entrar no capítulo 3, verso 8 de Mateus. O que diz aí? Produza fruto digno de arrependimento. Então eu preciso trazer, eu preciso evidenciar, eu preciso revelar o fruto de um verdadeiro arrependimento. Arrependimento é mudança total de um comportamento anterior. O fruto do arrependimento é a mudança de uma atitude que eu tinha anteriormente e não quero mais ter. Eu me arrependo de ter cometido aquele ato, eu me arrependo de ter falado aquela palavra, eu me arrependo de ter feito aquele negócio, eu me arrependo de ter feito determinadas coisas. Eu me arrependo. Arrependimento é uma mudança radical, onde eu não voltarei mais lá. Porque se eu voltei lá, foi remorso, não foi arrependimento. Eu fiquei emocionado, triste naquele momento. Ah, eu não vou fazer mais. Aí no outro dia, hoje eu não vou te bater mais, mulher. No outro dia, tu espanca a mulher de novo. Não é assim? Não, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance, não vou fazer mais. Aí a mulher chega lá, ah, ok, tá bom. Faz uma não, eu vou lá fazer uma denúncia lá, tá, vai acontecer de novo. Não, não vou fazer mais, fica calma. No outro dia o cara vai lá e houve arrependimento ou houve remorso? Remorso. Remorso não é arrependimento. Tristeza momentânea não é arrependimento. Arrependimento é mudança. Você muda a atitude, não pratica mais aquela velha natureza, aquela velha ação. Você muda, é radical, é uma mudança, uma mudança de comportamento, é um 360 radical, ok? Então, o nosso comportamento deve revelar, de fato, se houve uma mudança. Arrependimento genuíno produz vida modificada. Ah, me arrependi. Você arrependeu mesmo? Arrependi. E aquela situação lá? Puxa, aí eu voltei lá. Não teve arrependimento. Arrependimento é uma mudança radical. Por isso que João Batista está falando, produza fruto. Revele que você, de fato, se arrependeu. De fato, você mudou. Quinto. Caminhando para o último. Arrependimento foi o quarto e o quinto. Qual é? Mateus 7, verso 16 ao verso 20. Famosa passagem. Mateus 7, verso 16 até o verso 20. Mateus 7, do 16 ao 20. O fruto, lembra que eu falei para você? O fruto do Espírito Canilda. O fruto do Espírito. Ele é manifesto. A vida de Deus em nós, ela é evidenciada. Todos estão olhando. Então, o fruto da nossa conduta, o fruto do nosso comportamento, ele indica quem de fato nós somos. Isso é claro nesse texto. Mateus 7, do 16 ao 20. Veja o que está escrito aí. Ó. Pelos frutos vocês os conhecerão. Então Jesus está dizendo que, olha, você está vendo um falso profeta? Você está vendo um enganador? Não se liga no que ele está fazendo como um ponto de milagres. Eles vão executar milagres, eles vão fazer milagres, mas Jesus falou, não é essa a dica que eu estou dando para você. Observa o fruto. Observa a vida. Observa o que falam e o que praticam. Jesus vai ser muito claro nisso, observa aí, ó. Vocês conhecerão ele por causa dos seus frutos. Por quê? Porque você não pode colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas. Você tem capacidade de plantar abacaxi, colher abacate? É contra a natureza. Então Jesus está dizendo, é contra a natureza. Você ver na pessoa uma fala e no comportamento algo totalmente distinto, estranho, que não fecha. Vamos continuar. Verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore que produz mal ou um fruto má, produz frutos maus. Então, onde você está, indicará o fruto que você tem que revelar. Verso 19, a árvore boa, não, verso, não, é 19 mesmo. Toda árvore que não produz bom fruto, deve ser o quê? Cortada, lançada ao fogo. Assim, pelo fruto, eles serão conhecidos. Então, cuidado, porque o tal líder, ou determinadas pessoas, se mostram como ovelhas. Não é isso que diz o texto lá no verso 15? Eles se apresentam como ovelhas. Algumas pessoas, quando você olha, parecem ovelha. Nossa, que... Mas quando você começa a caminhar com estas pessoas, você fala, meu Deus, que ovelha estranha. Que ovelha esquisita, maluco. Que negócio é esse aí, meu irmão? Que ovelha estranha tu é?
Ovelha
bem. Tá meio esquisito. Então, assim, esses homens, e é interessante aqui, essa é uma dica que eu sempre falo, esses homens estão achando que tem um relacionamento profundo com Jesus. E mais adiante, nesse contexto, eles vão falar, não, mas em teu nome fizemos, em teu nome acontecemos, em teu nome... Eles vão virar para ele e falar, fez no meu nome, mas eu não te conheço. O meu nome tem poder, o meu nome curou, é o meu nome que está em jogo. Mas você não tem parte comigo não, camarada. Eu não te conheço. Aí, olha a prática. Porque praticas a iniquidade. Aí eu volto lá em João 15. Permanecer em mim é permanecer amando e guardando os meus mandamentos. Não é de qualquer maneira. Ele está falando para esses homens, vocês acham que tem um relacionamento comigo. Mas vocês estão muito enganados, porque eu nem vos conheço. Ah, mas em teu nome nós fizemos, em teu nome nós acontecemos, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Não, é o meu nome que está em jogo. Meu nome vai fazer. Mas eu, relacionamento com vocês, nem pensar. Eu sou santo. Prática de iniquidade entre eu e você zerou o assunto, meu irmão. Você precisa ser cortado e lançado no fogo. É isso que Jesus está falando. Às vezes a gente tem uma imagem deturpada de Jesus, porque essa imagem é criada pelo nosso imaginário religioso, construído por canções e por teologias feitas à base de mingauzinho. Porque quando você desce nas escrituras e começa a caminhar com Jesus dentro do evangelho, você vai falar, meu camarada, o homem é brabo. Seguir o homem, né? Não é fácil, não. Mas compensa. Entende? Ele diz, lá na frente vai ser bom resultado. Talvez momentaneamente não seja. Talvez você terá que abrir mão de muita coisa para caminhar comigo. Mas não veja o momento, veja o futuro. Eu te comprei por graça e exijo que você caminhe comigo dentro dessa graça, segundo os meus parâmetros. Mas lá na frente, você vai entender o que Paulo diz. Nem olhos viram, muito menos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que os ama. A gente não sabe o que está guardado para nós que amamos o Senhor Jesus Cristo. e caminhamos com Ele. A gente não tem dimensão, a gente tem fragmentos dessa revelação que Deus colocou ali, pequenos vestígios, que isso não é a realidade do que iremos viver por toda a eternidade. Ainda, é como João diz, ainda estamos vendo como algo que meio que embaçado, não estamos vendo claramente, mas naquele dia veremos e seremos como Ele é. Aí a coisa fica extraordinária, aí a coisa muda de figura, aí a coisa dá a certeza que tu fala, eu preciso realmente mudar, porque o que eu tenho lá na frente, vai valer a pena. Entendeu a diferença? Não é só sobre carregar um peso, não é só sobre sofrimento, é sobre carregar peso, é sobre sofrer, mas sobre sofrer dentro de uma condição de amor, sabendo de um futuro promissor, inefável, não tem como descrever o que Deus tem guardado para os seus. Tem um amigo, Aires, às vezes ele prega aqui entre nós, e ele uma vez disse assim, nós não temos a dimensão do que foi dizer, sim, eu te recebo como o meu suficiente Salvador. A gente não sabe o que é isso na prática, porque isso vai ser revelado de uma forma plena lá na eternidade. A gente não sabe o que é isso na prática. Amém?
Então,
o quinto ponto é que os frutos vão revelar quem de fato você é. Ou você conhecerá quem de fato é aquela pessoa pelo que ela demonstra na vida dela. O fruto. Aqui não cabe a nós julgamento de valores. Se observa, percebeu que está desalinhado, não quer um arrependimento, não quer voltar para o trilho? Vai tu aí que eu vou continuar seguindo a minha caminhada aqui. Entendeu? É individual e a nós não cabe julgamento de valores. Paulo fala que ele não sabe quem são ou não são aqueles que são de Deus. Jesus falou, junto crescerá joio e trigo. Não cabe a mim a você falar, ah, eu acho que é, acho que não é. Não, cabe a você investigar a sua vida. Cabe a você olhar para você e falar, eu não quero ficar nessa barca não. Eu quero, ó, trilhar o caminho. É individual. Tudo que eu estou falando aqui, não é para você ficar marginalizando um ou outro. Meu irmão, é cada um, cada um. A gente ajuda quem pede ajuda. Irmão, ó, estou mal, preciso de ajuda, me orienta, ora por mim, me aconselha, caminha comigo. Vem cá, irmãozão, vamos juntos, se abraça aqui, não consegue, eu vou te carregar aqui no ombro, vamos embora, vamos juntos, mas isso só acontece se alguém pedir ajuda, não sou eu que vou determinar se aquela pessoa é santa, não é santa, não cabe a mim, isso não sou juiz, não determino quem vai entrar no céu, quem vai sair do céu, isso não cabe a mim. Que cabe a mim, é viver isso. Isso é exigido de mim. Dos outros eu não tenho esta responsabilidade. Não me pertence. Então eu indico caminho. Por isso que aconselhamento pastoral, a gente não toma a vida da outra pessoa para vivê-la por ela. A gente indica o caminho. Ó, as escrituras dizem isso. Você quer fazer? Você quer restaurar o casamento? Você quer restaurar a amizade? Você quer caminhar? Você quer se arrepender? A Escritura diz isso. E eu só te posso aplicar isso. Daqui para frente, é tu que deve caminhar. Não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Porque às vezes a pessoa quer que você caminhe por ela. Se arrependa por ela, ore por ela, caminhe por ela. E não é assim. Eu estou caminhando pela minha vida, lutando pela minha vida. E eu quero que essa pessoa vá comigo. Mas ela tem que caminhar por ela. Entendeu? Concluindo. Aqui é só um resumo, tá? Você, a primeira expressão de Gálatas é o amor. E eu vou resumir Gálatas numa sentença que está na primeira epístola de João. Você pode guardar ele aí em casa depois, se você quiser. Mas guarda aí, anota aí. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, o verso é o 7. Aí ele vai estender até o 21, tá bom? Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é um pouco extenso. Primeira João, capítulo 4, verso 7. Eu só vou pontuar o que eu linkei aqui, o que eu separei, que está dentro desse contexto. Quando o texto fala de amor, Gálatas fala de amor como uma evidência, o texto fala de amor. Então, o mandamento, dentro do contexto de 1 João, é amarmos os nossos irmãos. Quando você lê esse texto, o primeiro mandamento, ou um dos mandamentos principais que está aí dentro dessa epístola, é: ame o seu irmão. Segunda coisa que você vai perceber dentro desse texto: quem nasceu de Deus ama. Presta atenção, ama. O verbo está perfeito. Não amará um dia. Ama agora. Nesse exato momento, ama. Quem nasceu de Deus ama, porque Deus é, o fruto de Deus só pode ser amor, não tem outra coisa. Quem nasceu de Deus tem a sua virtude, o seu amor. Quem não ama não conhece a Deus, não tem. Não existe isso. Você não pode estar no mesmo ambiente dizendo que ama a Deus, mas não conversa, não fala, tem bronca com o irmão da cadeira ao lado, do vizinho, do pai, do tio, do avô, sei lá. Não ama, não conhece a Deus. É o que está escrito na primeira epístola. Não ama, não conhece, não, é o que o texto está dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, João está falando. Porém, Deus será visto quando você ama alguém. Deus não é visto, Deus não foi visto por ninguém, mas quando você ama alguém, Deus é visto. Então você quer ver Deus, ou quer fazer com que as pessoas vejam Deus, ame as pessoas. Se disponha a amar essas pessoas. Quando você tem uma atitude de amor, Deus está se manifestando, porque Deus é amor. O amor é a evidência. Veja o que João falou lá no capítulo 15 do Evangelho. Ele repete isso anos depois. Ele vai dizer: o amor é a evidência que Deus permanece em nós e que nós permanecemos nele. O amor é a única evidência que tenho que Deus habita aqui. É a forma como Deus demonstra que está em mim e eu estou nele. É quando eu amo as pessoas. E por causa disso, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu não sou ainda perfeito. Eu estou caminhando em aperfeiçoamento. Amamos ou temos a plena capacidade de amar em qualquer situação, porque Deus nos amou primeiro. Em qualquer situação, eu e você temos a capacidade de amar. Se você em qualquer momento se indispôs em amar alguém, isso é resultado de uma velha natureza tentando sair novamente para o lado de fora. Tá bom? Esse texto diz, e aqui eu finalizo, deixa claro que a vida de Deus é produzida pelo poder do Espírito Santo. Existem etapas que você viu nessa noite que precisam ser executadas para que o Espírito possa manifestar. Então é um conjunto de coisas que vão ocorrer. É você trabalhando com o Espírito Santo trabalhando com você. Coisas que só Ele pode fazer e coisas que você, só você pode fazer, Ele não vai fazer por você. A vida que você almeja nele, só Ele pode dar. Mas a morte dos seus pecados, só você pode conduzir. Entendeu? Só você pode conduzir os seus pecados à morte. Ele não vai se meter nesse rolo. Porque é uma relação de amor. Isso é a prova que eu o amo. Então, esses são os parâmetros, tá bom? Então, a vida do Espírito, ela não tem outra forma de se expressar a não ser por meio da obediência aos seus mandamentos. Não tem outro jeito, tá bom? A obediência, ela revela em quem você está e como você deseja ser transformado. Bom, esta é a vida gerada por Deus, esta vida não é comum, e ela é a evidência da nossa vida eterna. Isso é vida eterna, isso não é vida passageira, isso é vida eterna. Começa aqui, nessa luta contra o pecado. Mas a partir do momento em que eu serei, ou você será arrebatado, ou morreremos, quando ressurgirmos, pela promessa de Cristo Jesus em quem nós estamos, essa vida que eu descrevo hoje para vocês estará lá, porém, sem a natureza pecaminosa. A luta aqui dentro não existirá mais. Só existirá aquilo que eu pus para fora aqui, amor. Fidelidade, longanimidade, paciência, etc, etc, etc. Amém? Vamos orar?